o amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte do Prosa Rural, aqui estamos nós bem pertinho de você. Então aumente o volume do rádio para não perder nada desse programa que está pra lá de especial, não é mesmo, Selma?
Especialíssimo, William, porque vamos falar sobre o cultivo de plantas muito nutritivas e saborosas que caíram no gosto dos chefes de cozinha e estão encantando os amantes da alta gastronomia. Mas que tem tudo para chegar à população em geral de todo o país.
Isso significa abertura de novas possibilidades de mercado para o produtor. E o melhor, são plantas fáceis de cultivar.
Mas que plantas são essas, afinal? Ah, são as punks, plantas alimentícias não convencionais.
São plantas nativas do solo brasileiro, que um dia já foram consumidas como alimento, mas que com o passar do tempo acabaram caindo em desuso. Só que agora estão voltando com força total.
Cada região do país tem as suas próprias punks, muitas delas só encontradas na natureza. E por certo, ouvinte, você conhece algumas, mas nunca pensou em cultivá-las.
Você já pensou, por exemplo, em cultivar aça-peixe, quiabo de metro, vinagreira, jurubeba, urtiga, ora-pronobis, capuchinha, cagaita, grume-chama, taioba, bertale baru, entre tantas outras mais?
Se não pensou, está na hora de começar a pensar, porque o espaço no mercado foi aberto e tem tudo para se ampliar e crescer muito. Mas depende do agricultor.
E como a palavra de ordem hoje em dia é alimentação saudável, vamos aproveitar essa onda e surfar nela.
Com certeza, pois o sabor, a diversidade e as qualidades nutricionais dessas plantas, as punks, tem tudo para agradar em cheio tanto os consumidores da cidade quanto os do campo e de todas as camadas sociais da população.
Então aumente o volume do rádio porque você, ouvinte do Prosa Rural, vai agora ter a oportunidade de ouvir o professor Valderli Ferreira Knupp, biólogo que juntamente com outros estudiosos criou a sigla PUNK para plantas alimentícias não convencionais.
Ele é doutor em punks e escreveu até um livro sobre plantas alimentícias não convencionais no Brasil.
E para conversar com ele, chamamos a proseira Mauricília Silva, mais conhecida como Sila. Acompanhe!
Um dedo de prosa.
Muitas dessas plantas tidas como ervas daninhas, como mato, como coisas que não eram comestíveis, hoje estão chegando nas feiras, estão chegando nos restaurantes, restaurantes populares e especialmente restaurantes de alta gastronomia. E é o que eu escrevi na introdução do livro, é uma revolução no campo e na cozinha. Nós estamos num momento histórico no Brasil, que eu acho que daqui a 10, 20 anos vai ter reflexos importantíssimos na matriz agrícola nacional.
Nossa, isso é muito interessante, né? Porque a gente vê que as plantas alimentícias não convencionais, né, as punks, elas têm uma vantagem que até para cultivar, não é, professor?
Com certeza. Na realidade, eu moro num sítio da Amazônia Central, um solo de baixa fertilidade natural, onde eu sou autossuficiente nas plantas para o meu consumo, já forneço para um restaurante, já forneci para dois, três, uma grande cesta, né, semanal, com partes alimentícias não convencionais e plantas como picão preto, como jurubeba, como urtiga, peixe, quiabo de metro, pepino silvestre, chaia, ora-pronobis, vinagreira, o xanana, um monte de plantas que para a maioria das pessoas são a primeira vez que estão, eu falo que eu sou a primeira pessoa no planeta a estar vendendo picão preto como verdura, né? Cada região do Brasil, aí no Brasil Central, no Rio Grande do Sul, cada região também tem as suas próprias punks, né? Essa é a ideia, plantar aquilo que seja mais adaptado localmente, apesar da gente ter plantas cosmopolitas que vão em praticamente todas as regiões do Brasil e do mundo, porque ela tem uma ampla plasticidade genética e tal. Então é uma revolução, realmente o mundo está ávido por novos sabores, valores nutricionais diferenciados, o interesse da mídia já tem, o interesse dos chefes, dos gastrônomos, dos cozinheiros, já tem, das nutricionistas, dos químicos. Somos nós, os comensais, que temos que passar a exigir coisas novas na feira, no supermercado, principalmente nas feiras agroecológicas, orgânicas e até nas gôndolas do supermercado, mas na padaria, no restaurante, na pizzaria, na sorveteria. Está na hora da gente comer as nossas frutas, as nossas verduras, dos nossos tubérculos e realmente valorizar as plantas autóctones de cada um dos nossos 5, 6 biomas, né?
É, precisamos valorizar as nossas plantas. Então, nada de comer sempre a mesma coisa. Fica até monótono, hein? O negócio agora é diversificar os pratos, mas isso começa no campo, é claro, na diversificação dos cultivos.
E diversidade é o que não falta em nossos biomas. Temos mais de 10 mil tipos de punks no Brasil. Não podemos ignorar tanta diversidade, sabores e texturas.
Não mesmo. São hortaliças, tubérculos, frutos, castanhas. Eu sou fã da bertalha, do polvilho da raiz de araruta. E também da orelha de macaco, que muitos conhecem como espinafre amazônico.
Eu gosto do João Gomes, da vinagreira, da crista de galo, sem falar da castanha de baru, que não falta lá em casa.
Então, continue ligado, ouvinte, pois o Prosa Rural apresenta agora uma experiência desenvolvida pela Embrapa e a Universidade Federal do Acre, relacionada ao cultivo de punks na terra indígena Poyanawá, que fica no município de Mâncio Lima, estado do Acre.
Sendo assim, chamamos o pesquisador Moacir Ravenhot, da Embrapa Acre, que tem muito a dizer sobre a importância das punks na alimentação dos povos indígenas.
Qual a estratégia que a Embrapa vem adotando para contribuir com a valorização desses alimentos no povo Poyanawá?
Nós estamos com o projeto Etnoconhecimento e Agrobiodiversidade e Serviços Ambientais entre os Poyanawá. Dentro desse projeto, nós temos algumas atividades de pesquisa, onde nós fizemos o levantamento das plantas tradicionais utilizadas pelo povo para sua alimentação, desde os mais antigos até os atuais. A partir desse levantamento, nós fizemos atividades de oficinas, usando os alunos, a escola, como estratégia para despertar nos jovens o interesse por esses alimentos. Fizemos oficina para a preparação desses alimentos, a partir do conhecimento deles e como se usava esses alimentos, e com ideias de novas opções de preparo. Vamos instalar hortas caseiras, hortas nas escolas, no posto de saúde, em algumas residências, para o cultivo dessas espécies. E vamos fazer também a multiplicação de algumas espécies tradicionais, em parceria com a Universidade Federal do Acre, e retornar às aldeias com as mudas para implantação nas hortas.
E como você deve ter observado, ouvinte, o cultivo das punks tem potencial para alcançar toda a população brasileira.
Com certeza, das comunidades indígenas aos chefes de restaurantes sofisticados, passando pelos atletas, frequentadores de academias de ginástica, até chegar à população em geral. Todos são beneficiados.
Assim como o agricultor, é claro, em busca da conquista de novos mercados.
Bingo! Ouçamos então o que a professora Almecina Balbino, do Departamento de Agronomia da Universidade Federal do Acre, tem a dizer.
A Universidade Federal do Acre, o FAC, tem dois eixos de estudo nessas plantas. Um é a multiplicação delas, né, no laboratório de fitotecnia na universidade. Por que isso? Porque precisamos fornecer essas plantas, né? Precisamos dizer que são boas, nutritivas, mas também precisamos ter essas plantas para poder multiplicar ou doar para outras instituições. O outro eixo é um trabalho que nós estamos desenvolvendo junto com a Embrapa Acre, que é trabalhar essas plantas junto com as comunidades tradicionais. O que significa isso? O resgate dessas plantas. São plantas que eles utilizavam, comia antigamente, né, os mais velhos, os avós, né, os pais, e que hoje os adolescentes não conhecem mais.
E hoje em dia está se consumindo muito mais, né, as conhecidas como punks.
Justamente, por quê? Por conta dessa mudança no hábito alimentar. Hoje nós precisamos tirar essas pessoas da obesidade, da questão dessas doenças que estão aparecendo. Então, uma das coisas, nessa onda mais fitness, estão sendo inseridas essas plantas, e temos várias plantas nesse sentido que são folhosas, que dá para se alimentar através de saladas ou fazer suco, né? Suco proteico, suco verde, que isso é muito legal para as pessoas que fazem academia. Então, dentro dessas punks, nós temos uma vasta opções, né? Tantos raízes, tubérculos, frutas, mas são plantas que muitas vezes as pessoas sentem dificuldade em cultivar. Por isso que é um dos nossos trabalhos principal, carro-chefe dentro da Universidade Federal do Acre.
tomara que esse exemplo seja seguido por outros estados de nossa federação.
Tomara mesmo. Especialmente no que diz respeito à realização de oficinas culinárias com punks para os jovens.
E quem fala sobre essas oficinas realizadas em municípios acreanos é a nutricionista Eline Messias, professora da Universidade Federal do Acre.
Pitacos da Hora.
Qual é a estratégia que você usa, né, para que os jovens conheçam essas plantas e também adquiram o hábito de consumi-las?
A estratégia agora que a gente utiliza é fazer as preparações, colocar eles mesmo na prática, utilizando esses alimentos, muitas vezes já da prática do consumo alimentar deles, né, para eles terem a vontade de praticar em casa. Com isso, a gente atinge os nutrientes que a gente pode estar utilizando com as plantas não convencionais e, assim, melhorando tanto a segurança alimentar e nutricional desses jovens, melhorando o aspecto também de saúde. Então, a estratégia é colocar eles para realizar as atividades, os pratos, as preparações e, com isso, fazer uma análise sensorial, que é sentir o cheiro, o sabor desses alimentos. E é assim que nós estamos conseguindo trabalhar com os adolescentes.
Super importante esse resgate, seja nas comunidades indígenas ou nos grandes centros urbanos.
E como são muitas as realidades brasileiras, vamos conhecer a importância do resgate das punks na terra indígena Poianaua, na aldeia Ipiranga, situada em Mâncio Lima, no Acre.
Fique então com a gente agroflorestal José Marcondes, mais conhecido como Xindu.
Fala, produtor!
Isso é um modo de que como a gente pode ter um alimento mais saudável para nossa saúde, para toda a comunidade de modo em geral. Porque através de conhecimento de outras pessoas que estão junto a gente, trabalhando através de projetos, por exemplo, a Embrapa, trazendo esse conhecimento, isso é uma coisa muito fundamental para a população indígena Poianaua. Existe uma diversidade de plantas que nós não utilizamos porque a falta de conhecimento. A nossa geração que tinha esse conhecimento já se foram, só existe gente nova na nossa terra, não tem mais velho. Então é uma coisa que hoje depende muito de quem conhece para ter esse conhecimento e através desse conhecimento nós colocar em prática e buscar de volta o que a gente não utilizava mais.
Então, mãos à obra! E você, ouvinte, que quer saber mais sobre o cultivo das punks no seu estado, ligue para o SAC da Embrapa.
O DDD é 61, telefone 3448-4088. E ainda temos uma novidade, modernizamos o nosso canal de comunicação com você, ouvinte.
Por isso, você não vai mais ouvir aquela musiquinha do 0800. O 0800 foi substituído pelo WhatsApp. Então, se quiser falar com a equipe de Brasília, basta sacar o celular e enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 61 99835-7632, que já está ativado. E fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Olá, você já conhece a nossa sopa de letrinhas, né? Tem o CAR, Cadastro Ambiental Rural, tem o PRA, Programa de Regularização Ambiental, e agora tem as CRA, que significa Cotas de Reserva Ambiental. Funciona assim. Se depois de preencher o CAR você tiver mais áreas de matas do que a lei exige, você pode registrar essas áreas como cotas de reserva ambiental. Isso vai gerar títulos e uma cota para cada hectare. E esses títulos podem ser negociados com quem desmatou, além do permitido. Assim, você protege essas áreas e quem desmatou paga por isso, para não precisar recuperar nas terras dele. Além disso, ONGs ou empresas interessadas em manter a floresta em pé podem comprar suas cotas também. Todas as transações vão ficar registradas no sistema de cadastro ambiental, lá onde você preencheu seu CAR, para garantir que as áreas negociadas estão intactas e valem como compensação para quem precisaria recuperar alguma área. E tem mais, toda a negociação é entre você e a parte interessada. O governo não interfere em nada.
E por hoje é só. Obrigada pela companhia.
E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Maurícia Silva. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Acre.